Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes, o Linha de Frente está no ar, hoje comigo, Isley Borges. E hoje eu falo sobre o atual cenário da pandemia do coronavírus, dialogando com o professor José Roberto Mineu. Ele é professor titular de imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas da UFO e coordenador da área de Ciências Biológicas 3 da CAPES, que compreende as áreas do conhecimento microbiologia, imunologia e parasitologia. O professor é filiado à ADUFO desde 1985 e hoje conversa comigo sobre este novo momento da pandemia de Covid-19. Professor Mineu, então eu queria começar a nossa conversa de hoje focado nesse novo momento da pandemia de coronavírus, né? Nós estamos com a maioria da população vacinada, com duas doses, muitos já tomaram a dose de reforço. Eu queria saber como que o senhor avalia o impacto dessa imunização, né? Dessa vacinação massiva, tomando como referência o cenário que a gente tinha em janeiro de 2021. Estamos em janeiro de 22. Como que o senhor avalia o impacto dessa imunização?
O impacto dessa imunização que ocorre no nosso país e em todo o mundo, não é? Tem sido, assim, de uma significância muito importante, não é? Ou seja, comparando os dois cenários, a gente observa diferenças marcantes, não é? E o que é mais importante, eu acho que demonstra de uma forma muito inequívoca a importância da vacinação, não é? Porque, como a gente falou, cenários, né? Os cenários são muito diferentes, né? Nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo essa questão de os índices de mesmo morbidade e mortalidade, que são totalmente diferentes.
Professor, e eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público sobre essa questão das variantes, né? Desde o início da pandemia, a gente está convivendo com informações sobre essas variantes. Alfa, beta, gama, delta e agora mais recentemente, em novembro do ano passado, a Ômicron. Considerando o tamanho do código genético do vírus, né? Elas são muitas. O que, que elas nos dizem sobre o poder de mutação do coronavírus?
Interessante, não é? Essas observações, como são feitas ao longo do tempo. E eu tenho dito sempre que nada é mais inexorável do que o tempo, não é? O tempo realmente é que quando a gente está diante de um desconhecido, não é? É o tempo que vai, com certeza, dar as chamadas novas direções. Eu me lembro muito bem, não é? Em janeiro ainda de 2021, até retrocedendo no início da pandemia, não é? Janeiro, fevereiro, março, aqui no nosso país, em março de 2020, que uma das primeiras observações foram feitas assim que o código genético do SARS-CoV-2 foi, elicitado, né? Foi totalmente divulgado, né? E num tempo recorde, né? Que ele era um vírus, de certa forma, mais estável. Até na época foi feita muitas comparações foram feitas com o influenza vírus, né? Falando, olha, diferentemente do influenza vírus, o vírus da gripe, esse novo coronavírus parece ser mais estável, seu ponto de vista mutagênico. E quando a gente fala nada mais é inexorável que o tempo demonstrou que não era verdade, né? Tá? Então nós temos uma possibilidade, uma variação genética impressionante. Esses estudos são importantes num campo, né, que a gente chama de uma biologia evolutiva, não é? Tá? E a gente pode dizer que nada é mais presente, nada é mais, assim, eu diria, certo do que os postulados de Darwin, não é? Ou seja, uma relação entre um patógeno, não é? Um agente infeccioso, e no caso a espécie humana, onde ele foi introduzido, não é? E a gente observa exatamente isso, não é? Que quando a gente fala que Darwin estava absolutamente certo, é porque tem sido feita uma seleção natural, né? A gente tem, vamos falar daqui a pouco em alguns números, né? Que acho que é importante esses números, né? Que o vírus está tentando também atingir um nível de convivência, vamos assim dizer, com os indivíduos da espécie humana de uma forma mais harmônica. Para ele, enquanto agente infeccioso, não é nada, eu diria assim, não é conveniente, porque ele também quer preservar o seu patrimônio genético, vamos dizer, não é? Então, eu acho que esses estudos de biologia evolutiva nos dizem muito isso, né? Então, eu diria que, sob o ponto de vista de ciência, né? Sob o ponto de vista de mutação, não é? O tempo demonstrou, não é? Que elas são, eu diria assim, de uma forma ainda não prevista. Embora nós vamos ter também, portanto, estar discutindo que tem boas notícias aí em relação a essa variante que atualmente causa tanta apreensão, que é a variante Ômicron.
Eu, inclusive, li que existem as classificações de variante de preocupação e variantes de observação, né, que são aquelas que tem algumas agências que acompanham a evolução, né, o desenvolvimento delas. Então, pode vir novidade por aí, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Professor, falando agora então especificamente da variante Ômicron, desde o seu surgimento ela tem causado recordes de infecções no mundo todo, né? A gente sabe que os casos graves e mortes não aumentam no mesmo nível por causa da vacinação, mas eu queria saber o que essa variante apresenta de diferente das anteriores na visão da ciência.
Perfeito, Isley. Então a gente sabe exatamente isso, não é? Que essa variante, ela é diferente das demais. E ela é diferente das demais e ela praticamente coloca numa janela, não é? As desigualdades que existem no mundo inteiro, não é? De nada adianta a cidade de Londres estar com 90% de vacinação e lá na África do Sul, né, em Joanesburgo, ter 10% ou menos, não é? Porque se o ponto de vista, não é? Lá em Londres, a pandemia já tinha praticamente sido controlada, vamos dizer, lá em Joanesburgo não, não é? Então, estou só usando uma cidade, a gente poderia colocar isso, todo o continente africano como sendo, né, aquele que foi realmente relegado, não é, em termos mesmo de distribuições de vacinas, não é? Então, é exatamente isso, né? O que essa Ômicron tem de diferente é que ela pegou uma população não imunizada, uma população que não tinha esses mecanismos. Então, ele e nesse embate que tem entre um agente infeccioso e o indivíduo da espécie humana, o que aconteceu é que ele, né, teve uma outra mutação, né? Assim, devido até às características genéticas dos nossos irmãos africanos, o que a gente observou que ela tem um poder de transmissibilidade muito maior, não é? Mas, por outro lado, ela, de certa forma, tem um grau de patogenicidade, de causar mesmo morbidade e mortalidade menor. Tá? Então, acho que, do seu ponto de vista de ciência, isso já era, de certa forma, previsto. Porque se a gente for na história, não é, de outras pandemias, e acho que é importante também que a gente tenha muita clareza em afirmar que essa não é a última pandemia. Nós temos que estar preparados para a próxima pandemia, não é? Então, sempre que a gente tiver essa possibilidade, tá? Então, assim, só do ponto de vista da Ômicron, essa. A má notícia é que ela, não é? Hoje ainda estava lendo uma publicação da Lancet que falou que no dia 17 de janeiro, quer dizer, nessa segunda-feira de 2022, tinha no mundo todo 125 milhões de novos casos no mundo todo. No Brasil, né, tem sido assustador, né? Só no Brasil, mais de 200 mil casos por dia, né? E a gente sabe, nós vamos também ter oportunidade, talvez, de discutir aqui, nós testamos muito menos, né? Então, talvez os números sejam subestimados. Então, ela 125 milhões, significa que daqui a 8 semanas, mais ou menos, meu caro, mais de 50% da população no mundo todo terá tido contato com a Ômicron, né? Então, ela é diferente, né? E ela tem causado, como a gente sabe, mortes. Não podemos dizer, olha que ótimo que vem a Ômicron. Não, nós temos que analisar seu ponto de vista ainda que ela é, né, uma variante que leva pessoas a óbito, né? E a gente sabe que essas pessoas que estão hoje em UTIs, nas enfermarias, são exatamente aquelas pessoas que não cumpriram, não é?
Não se imunizaram.
As regras, não é? E eu diria não só a vacinação, que é muito importante, mas também de certo distanciamento social, de uso de máscara em ambientes públicos, principalmente em ambientes fechados, não é? Então, esse é o perfil das pessoas que hoje estão hospitalizadas, né, pela Ômicron, né?
E na última semana, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, no dia 6 de janeiro, na verdade, ele relatou em entrevista que essa variante Ômicron, ela não deve ser classificada como branda, né? Nas palavras dele, assim como as variantes anteriores, a Ômicron está hospitalizando e matando pessoas. Então, justamente o que o senhor abordou, né, na sua resposta anterior. Nos Estados Unidos foi divulgado um levantamento que mostrou que o país passava por um recorde de hospitalizações desde o início desse ano. Como definir, então, o poder dessa variante, né, professor?
Sim, o diretor-geral da OMS, né, o Tedros Adhanom, está absolutamente certo. Nós não podemos classificar essa nova variante Ômicron como branda, não é? Mesmo porque ela está impactando o sistema de saúde no mundo inteiro, no Brasil inclusive, não é? Então nós não podemos exatamente falar que se trata. Mas tem uma boa notícia ao lado dessa notícia muito preocupante. É que os índices de morbidade e mortalidade, repito, são muito diferentes. Muito diferente, não só do ponto de vista de que hoje a população é diferente, porque ela está uma porcentagem considerável no mundo vacinada, não é? Então, de novo, a variante, o SARS-CoV-2, ele tem que modificar o seu código genético para estar, vamos assim dizer, perpetuando também o seu RNA, não é? Então, eu diria exatamente isso, né? E acho que é importante a gente analisar a história dessas pandemias, não é? E a que tem sido colocado em várias reportagens e vários comentários é uma analogia que teve com a chamada a gripe espanhola, né? Que, aliás, não era espanhola, né? Ela foi durante a Primeira Guerra Mundial, né? E, na verdade, é porque a Espanha ela estava neutra. Principalmente Reino Unido, França, Estados Unidos, Alemanha, não é? Eles tinham uma censura muito importante, né? Também foi pandêmico o processo, só que na Espanha, como ela estava neutra, então lá não tinha, de certa forma, uma censura. Então, ficou conhecido como gripe espanhola, embora a origem, na verdade, dessa infecção começou lá nos Estados Unidos, né? Nos acampamentos militares, quando tinha uma grandes aglomerações. Então, o que chama a atenção, o que a gente tem que aprender com os ocorridos? A população mundial era menor do que 2 bilhões, em torno de 1,9 bilhão de habitantes, né? Só que naquela ocasião, praticamente 25% se infectou, né? Quer dizer, 500 milhões, né? E o número de mortes foi de 50 milhões de pessoas, né? Alguns estimam até que esse número também poderia estar lá subestimado, né? E o que nós observamos? Hoje nós temos, né, a vacina hoje da influenza, não é? Do vírus da gripe. Hoje já está no H3N2, né? O que significa isso? Significa que também o vírus influenza vai modificando, eles vão se atenuando, não é? Quer dizer, nós não temos mais, não é? Nós tivemos em 2009 uma certa epidemia, processos epidêmicos desse vírus influenza, não é? Então, por que é importante a gente observar, não é? É importante que esses agentes infecciosos, eles modificam, eles vão se adaptando ao organismo humano, não é? Tá? E, de novo, eu gostaria de citar a questão de Darwin, né? Quer dizer, infelizmente, os mais susceptíveis morreram, não é? Hoje a gente estima que em torno de 400 milhões de pessoas no mundo todo já tiveram uma infecção, não é? De uma forma até natural, não é? Temos em torno de 6 milhões de pessoas que morreram, não é? E se a gente for comparar de novo com a gripe espanhola, a gente sabe que é muito menor, comparado que hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas, né? Devido ao avanço da ciência, ao avanço das tecnologias. Quer dizer, hoje nós sabemos muito bem, não é? Porque esses dois que nós estamos comparando aqui são vírus respiratórios. O vírus não anda, né? Quem anda são as pessoas, tá? Então, toda vez que a gente tem pessoas com menos de um metro próximas e conversando e dialogando, a possibilidade de por perdigotos, por aerossóis se transmitir é muito grande, né? Então, está certíssimo, não é Tedros Adhanom, que mostra que não é branda, não, né? Porque, de novo, os mais susceptíveis, né? Os mais que ainda estão vulneráveis, não é? Que não se vacinaram e que não obedecem essas medidas de segurança, não é? Estão se infectando e estão, de certa forma, sendo muito prejudiciais, né?
Professor Mineu, e a imprensa tem divulgado que nos países mais afetados pela variante Ômicron, setores da economia estão sofrendo interrupções por causa dos trabalhadores que se infectam e, consequentemente, precisam ser afastados do trabalho. Na sua visão, a gente pode temer um novo momento de isolamento social no mundo?
Tem sido cometido também, acho que um erro capital, que é tentar dissociar saúde e economia, não é? A gente viu aqui nesse nosso país, não é? Medidas assim totalmente errôneas, né? Mostrando que não pode ter isolamento, porque senão a economia vai parar. Ora, a economia parou no mundo inteiro, não é? Tá? O FMI ele, e o Banco Mundial, eles colocaram que basicamente o custo, vamos assim dizer, para a economia, não é? Do mundo todo, está na casa de 13 trilhões de dólares. Não é? Tá? Mas veja bem, não existe economia sem pessoas. Não é? Então, quem que vem antes desse processo? Quem que vem antes são as pessoas. Não é? Tá? Então, temos que protegê-las? Temos que protegê-las. Perdemos 6 milhões de pessoas nesses 23, 24 meses? Perdemos. Não é? Então, é um erro tentar dissociar economia e saúde, não é? da população. Não é? Aqui mesmo, na cidade de Uberlândia, nessa semana, a gente viu que os servidores da prefeitura, mais de 1.200 estão afastados. Né? A gente sabe que isso está impactando muito também os trabalhadores da área de saúde e dos hospitais. Não é? Eles estão quase que entrando em processo de, vamos dizer, de interrupção de alguns serviços. Uhum. Não é? Os médicos lá na cidade de São Paulo, não é, essa semana também, fizeram lá uma passeata lá em plena Viaduto do Chá, próximo lá à sede da prefeitura paulistana, no sentido de falar, olha, nós não aguentamos mais, tem muitos colegas nossos que estão afastados, né? Tá? Então, é um erro, não é? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, será que nós vamos ter novamente um novo lockdown no mundo todo? Eu acredito que absolutamente não, né? Porque hoje o momento, como nós ainda discutimos à frente, né? O cenário lá de janeiro de 2021 com agora janeiro de 2022 é totalmente diferente, né? As pessoas, não é? Aqui no nosso país mesmo, mais de 2/3 estão vacinados com o esquema completo, com dose de reforço, né? Então as pessoas estão sim diferentes, né? Essa possibilidade de nós termos um isolamento, um novo isolamento social no mundo e no país, eu acho que já não cabe mais nesse momento.
Bom, no Brasil, em meio ao avanço da variante Ômicron, desde o início do mês de dezembro do ano passado, a gente tem vivenciado um apagão de dados do Ministério da Saúde, né, causado por um ataque hacker, de acordo com as fontes do próprio Ministério. Como que esse apagão, essa ausência de dados, torna-se impossível mensurar o que essa variante está causando no nosso país? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que isso a gente tem que ter também em mente, não é? Que se não fosse a imprensa, não é? A imprensa é o famoso quarto poder, não é? Tá? E olha só, nós só temos hoje informações objetivas fruto desse consórcio entre os meios de comunicação, né? Porque pelo Ministério da Saúde nós estaríamos totalmente, não é, num apagão.
Apagão foi feito em 2020, exatamente, o consórcio, desde o início da pandemia.
Porque,
né?
Se negavam, né? E de novo também vamos aprender com a história, não é? Em 1970, 71, 72, nós tivemos uma epidemia mortífera na cidade de São Paulo pelo meningites, né? O micro-organismo não é um vírus, é uma bactéria, né? Neisseria meningitidis, né? E que estava matando uma quantidade impressionante de pessoas. Como nós estávamos em pleno regime, não é, ditatorial, não é? Também o governo tentou o quê? Esconder todos esses dados, né? Tá? E não conseguiram, porque foi a imprensa de novo que conseguiu, não é, mostrar o real quadro, não é? Então existe hoje essa questão, não é? Nos pegou a todos de surpresa, né? Como que o Ministério da Saúde, não é? Tudo bem, um ataque hacker que foi argumentado, não é? Mas isso está influenciando? Está influenciando, sim, nas nossas, vamos dizer, estatísticas e mais importante também, de novo, o cenário, não é? Quer dizer, onde que ela está em maior ascendência, em maior controle? Nós sabemos que no país, não é? A quantidade de... No país, o Brasil é um país continental, não é? Então, as realidades são extremamente diferentes, né? O que está acontecendo em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo não deve ser colocado da mesma forma lá para Rio Branco, lá para Natal, lá para Belém do Pará, não é? Tá? Então, nós moramos no município, não é? Então, são lá as autoridades municipais, não é? E que devem dar exatamente essa tônica, não é? Então, prejudicou, sim, prejudicou, não é? Mas, de novo, está sendo, eu diria assim, minimizado pela atuação muito objetiva da imprensa, dando esses números, não é? Tá? Embora eles tenham um certo, vamos dizer, uma fase que ele vai ficar, não é? Eu diria, ausente, né? Mas nós estamos conseguindo, sim, acompanhar, não é, a evolução dessa variante Ômicron, né? Hoje nós sabemos que praticamente 80% das infecções que acontecem todos os dias, não é? É devido à Omicron. Ela praticamente, olha lá de novo a biologia evolutiva, ela deslocou a variante Delta, né, que era muito mais o índice de letalidade pela infecção, né? Então, é possível sim que daqui a 8 semanas nós vamos ter, não é, 100% devido a essa Ômicron, né, e com uma atenuação, eu diria assim, mais importante.
E todos nós sabemos, e a imprensa nacional tem divulgado, que o Brasil testa muito pouco, né? O governo federal, ao longo da pandemia, nunca conseguiu garantir testes em quantidade suficiente para a população. Uma solução possível para o problema da testagem seria o autoteste, mas a Anvisa afirma que a liberação dos autotestes só pode ocorrer caso o Ministério da Saúde apresente uma política pública formal sobre o tema, né? Na última quarta-feira, nessa semana, a Anvisa adiou a decisão sobre os autotestes, alegando a ausência de informações por parte do Ministério da Saúde. Eu queria saber como que o senhor avalia essas estratégias do governo de atrasar a vacinação, de dificultar a testagem, né? O quanto isso impacta a percepção que a gente tem da pandemia.
Então, é preocupante mesmo, não é? Como que autoridades do governo federal, não é, do Ministério da Saúde, podem atuar no sentido de, eu diria, não só tentar minorar, não é, mas tentar atrasar mesmo, como você fez na pergunta, né? Isso acontece tanto na vacinação como nas testagens, não é? Tá? Então isso é um desserviço, não é? Falar em Ministério da Saúde, em que lá existem autoridades que utilizam dessas estratégias, não é? É realmente lamentável, não é? Eu diria assim, são atitudes que eu diria lesa pátria, o que está acontecendo, não é? E então é exatamente isso, não é? O país testa pouco, o país confirma diagnósticos de uma forma ainda insuficiente. Tá? Nós vemos todo dia, né, na imprensa colocar, olha, agora nós temos 23 milhões de pessoas com diagnóstico confirmado. Nós temos 622 mortes, né? Mas nós podemos, né, mesmo os órgãos aqui de pesquisa, pesquisa assim, de opinião pública, né, fizeram um trabalho muito interessante, com margem de erro de 2 a 3%, né, e mostrou que esse número é muito maior, né? Talvez dos 23 milhões de pessoas que têm infectados, esse número passa de 40 milhões, de 50 milhões, né? De mortes, idem, não é? Tá? Porque existe um critério que coloca lá como causas mortes, né? Lá nos atestados de óbito, né? Uma insuficiência respiratória aguda. Tá? Mas o que é uma insuficiência respiratória? Vamos lá, se você tivesse o teste, não é? Você veria que dentro desse contexto, não é? É o coronavírus que está causando, não é? Então esses números estão subestimados, né? Então realmente eu diria que, né, nós temos esse desserviço atualmente prestado, não é? Aquilo que a gente chama de negacionistas, não é? Tá? Todos nós estamos, né, colocam, né, na mídia, colocam nas redes sociais desinformações, não é? Tá? Então, o autoteste, como você perguntou, Carusli, ele vem exatamente nesse contexto de você ter um perfil muito mais detalhado do que está acontecendo naquelas regiões e naqueles microambientes. Né? Só que nós não podemos, de certa forma, culpabilizar a Anvisa, porque a Anvisa, não é, é um órgão técnico, né? uma agência reguladora.
Se ela tivesse com as informações em mãos, provavelmente já teria liberado.
Exatamente, fala assim, olha, foi uma requisição, né, que aconteceu, o Ministério da Saúde, Anvisa, aprova aí, mas espera aí, como que vai ser feito isso, né? Nós vamos lá na farmácia comprar, né? Nós vamos, de certa forma, a população em última análise está preparada para fazer o autoteste, né? A gente sabe que na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, no Reino Unido, ela foi precedida o autoteste de uma série de informações, né, formativas nesse sentido, né? com vídeos nas redes sociais, né? E além disso, a importância de você fazer um autoteste e comunicar, né? Porque ela é de uma comunicação compulsória, uma notificação compulsória. É diferente, por exemplo, de um teste de glicemia que você faz ali, fala, olha, estou com diabetes. É diferente de um teste de gravidez, por exemplo, né? Que só interessa aquela pessoa. Nós estamos diante de uma situação em que o autoteste envolve o quê? Uma saúde coletiva. Então é diferente. Será que a nossa população hoje está preparada para isso? Então o que a Anvisa coloca é, olha, nós queremos mais informações. Como vai ser as etapas educativas, não é, para que a população faça o autoteste, não é, e comunique, faça essa notificação compulsória para a gente ter um quadro real do que está acontecendo.
E aí eu pergunto a sua opinião sobre essa questão da necessidade dessas campanhas educativas orientando a população sobre o autoteste. Na sua visão, a gente consegue fazer isso, até trazendo um pouco o histórico que a gente tem com o Plano Nacional de Imunizações, setores que estão preparados, né, para atuar nesse sentido. O que o senhor pensa sobre isso?
Eu acho que no atual momento, não é, vai ser muito ruim. Não é? A população, infelizmente, não está, eu diria assim, não é, com as informações necessárias para fazer a autotestagem. Não é? Na verdade, eu acho que nem mesmo as próprias indústrias, né, as farmácias, não é, vão estar preparadas para, inclusive, fazer a venda disso. Né? A gente sabe que nesse país que eu citei, né, Reino Unido, Canadá, Austrália, ele é distribuído gratuitamente. A pessoa requisita pelo um aplicativo e vem pelo correio, não é, um kit com pelo menos 7 testagens. Não é? Eu diria assim, o objetivo é excelente, né? Mas assim, eu acho que nós não estamos ainda preparados. O Ministério da Saúde precisa falar, né, quais vão ser as campanhas educativas antes de simplesmente falar, olha, agora vocês podem fazer autotestagem, né? Porque nós vamos dizer, perder, porque eu acho muito importante, é essa questão de uma nova variante que vai surgir. Porque à medida que ela é feita nos laboratórios de saúde pública, não é? Os pesquisadores já estão atentos a fazer análise genética do RNA e identificar novas variantes. A partir do momento que isso vai ser feito tudo indoor, não é? Será que nós não vamos perder também esse acompanhamento que é muito importante?
E é preciso pensar como é que esses dados vão chegar, né? A Exatamente. População recebe o autoteste e essa notificação de que está infectado ou não vai chegar, né, por qual via. Então,
exatamente.
É importante
exatamente
pensar nesse processo. Agora falando um pouco da universidade, né, professor? No atual cenário de aumento dos casos de Covid, muitas universidades que pretendiam retornar à modalidade presencial estão mudando os planos. É o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de Lavras, né, que suspenderam o retorno das aulas presenciais. Aqui na UFO, as coisas caminham um pouco diferente, porque a gente está vivenciando aí o ensino híbrido com aulas práticas em salas de aula e laboratórios. Inclusive, no último dia 14, a reitoria lançou um protocolo de biossegurança para a utilização desses espaços. Qual que é a sua avaliação sobre essas questões? A gente tem condições de retornar para o espaço da universidade nesse momento?
Eu acho que cabe aqui uma observação. Em termos de esse comitê, não é, de enfrentamento do Covid, que desde o início foi instalado, faz um trabalho que eu diria assim, belíssimo e responsável, não é? Tá? Então, é um acompanhamento, não é? Eu diria dia a dia, semana a semana, do que está acontecendo, não é? E, para nossa sorte, nós não tivemos em todos os campos da nossa universidade nenhum surto. Não é? Claro, nós tivemos mortes de funcionários, mortes de professores, né? Mas eu diria não assim devido à sua atuação indoor dentro dos campos, não é? Mas assim na sua vida e na mesma, eu diria, nas suas opções por acreditar ou não nas medidas de controle. Então, eu gostaria de louvar aqui, não é? São vários colegas participantes ali dos três segmentos, né, que fazem um trabalho altamente responsável, não é? Foi interessante também que a nossa própria universidade se posicionou quando o ministro da Educação, né, quer dizer, um outro componente do governo no qual a UFO é filiada, lançou lá uma portaria falando assim, não é, proibindo. Ora, de novo, que desserviço, né? As universidades reagiram, não é? Reagiram de uma forma que eu diria até mostrando o artigo ali da Constituição que falava que, opa, não é? A universidade tem autonomia acadêmica, administrativa, nós não vamos respeitar essa portaria do ministro, né?
Isso que não ficou muito tempo no ar, né? Foi logo suspensa, né?
Exatamente, então, porque ele retrocedeu, né? Da mesma forma, eu acho que o nosso comitê aqui, que faz esse trabalho de, eu diria mesmo, de responsável, não é? Quando ele lançou lá aquelas práticas de biossegurança, mas ontem, dia 20, eu vi que eles colocaram um ofício, né, tá modificando isso. Ou seja, eles estão atentos, ele não tem compromisso nenhum, porque também modifica. Ora, o CDC lá nos Estados Unidos retroagiu, não é? O equivalente lá europeu também reagiu. Então, nós estamos o quê? Em tempo real, não é? Em tempo real, monitorando tudo isso, não é? Então, a pergunta, assim, objetivo, nós temos condição hoje de retornar presencialmente nesse momento? Eu acredito que não, não é? Essa questão mesmo do... E é claro que nós temos essa diversidade tão bacana aqui na universidade, né? Tá? Que tem alguns setores que precisam de aulas presenciais. Imagina lá no campus Umuarama, né? As pessoas que estão envolvidas precisam de atividades práticas, nós diríamos, né? Mas será que esse é o momento? E se for o momento dessa atividade híbrida, em que critérios, com que condições, não é? Tá? Então, eu acho que está sendo revisto isso, né? Eu vi esse ofício do dia 20, achei importante, porque, de certa forma, ela deu um passo para trás, né? E acho que adotar as medidas como a UFRJ, Santa Catarina e Lavras também adotaram, né? Vai depender desse olhar de como esse comitê está observando isso, né? Tá? Olha só, Uberlândia, nós tínhamos no dia 20 de dezembro, né, por ocasião do Natal, 20 casos por dia, né? Se a gente for ver o mapa, ontem ainda eu tive curiosidade de ler, eu dei uma aula no curso de enfermagem, né, e também como a gente tem essa atividade aqui, né, o número aumentou do dia 1 de janeiro ao dia 19 de janeiro, 3.660 vezes, né?
Quer dizer, essa avaliação precisa ser permanente, né, considerando
exatamente,
vários fatores.
Dia a dia, não é? Tá? Dia a dia, né? Então percebe, então mudou o cenário. O que era verdade lá no chamado na guia de biossegurança do ensino do dia 14, hoje no dia, né, já não vale mais, né? Então até a gente já era previsto, né? A gente sabe que esses pesquisadores que trabalham com modelos matemáticos, né, fazem trabalhos brilhantes, né? Tá? Então eles falaram assim, olha, como eu disse, lá daqui a 8 semanas nós vamos ter que praticamente uma de cada 2 pessoas no mundo já vão ter tido contato, tenham sido vacinado ou não. As que não tiveram vacina, logicamente o prognóstico vai ser pior, não é? Até eles falam assim, olha, as festas de fim de ano foram muito contagiantes. E foram contagiantes mesmo. Já era previsto que depois de 2 semanas nós teríamos essa explosão de casos.
Literalmente contagiantes.
Contagiantes, né? Foram, né? Quer dizer, Ano Novo, Réveillon, né? Foi contagiante essas atividades, né? Então, nós estamos, né? Tem essa previsibilidade, esses modelos matemáticos nos indicam isso, né? Então, hoje, tem condições de voltar 100%, né? Ontem mesmo, uma semana passada, os alunos de graduação e de pós-graduação falaram assim, professor, eu não aguento mais, eu quero ter a nossa vida no campus, né? Mas será que é exatamente agora esse momento, né? Vamos ter, não é, essa clareza, não é, essa clarividência de achar que vai voltar sim o tempo, não é, que nós vamos ter. A gente vê os campos da UFO, não é, esse campus Santa Mônica, não é, como é efervescente o contato entre professores, servidores e discentes, não é? Isso vai voltar, mas no momento correto, não é?
Maravilha, professor, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista.
Eu é que estou sempre disponível aí, eu que é esse honroso convite, que eu agradeço e estarei sempre à disposição de vocês.
Muito obrigado. E o Linha de Frente de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Uma excelente semana a todos e todas e até a próxima semana.
Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO, por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e laica.